Direto ao assunto.
A rota rodoviária bioceânica foi tema de 2 dias de debates na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a presença de empresários e agentes políticos do Brasil, Chile, Paraguai e Argentina. Com a conclusão da ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, prevista para ser entregue em 2025, o corredor terá 2.254 quilômetros, integrando Mato Grosso do Sul aos portos do Chile, no Pacífico, após cruzar o território paraguaio e argentino. Entre as principais vantagens da nova rota está a redução dos custos no transporte dos produtos brasileiros para o leste asiático, em cerca de 30%. O tempo de escoamento da produção terá também uma redução significativa, de 12 a 15 dias a menos do que nas rotas tradicionais via Canal do Panamá ou Estreito de Magalhães. Nos 2 dias do primeiro fórum, a integração dos municípios do corredor rodoviário bioceânico, foram assinados convênios para o turismo e comércio e aconteceu o segundo encontro da Frente Interparlamentar do Corredor Bioceânico, coordenada pelo senador Nelson Trade Filho. A Rádio Alemes traz nesse especial os principais pontos da Carta de Campo Grande, resultante desse encontro histórico com líderes políticos, empresários, técnicos e especialistas dos 4 países, apresentada pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correa, do PSDB. Eu sou Lilian Veron e vamos direto ao assunto. Considerações da Carta de Campo Grande.
O comércio internacional requer que o produtor seja competitivo, não somente em seu processo produtivo, como também ofereça a seu cliente uma logística moderna e eficiente, capaz de assegurar a entrega de mercadorias no menor custo, menor tempo e nas melhores condições. Que a busca dessa eficiência logística demandará recursos a soluções multimodais, envolverão o uso inteligente de rodovias, ferrovias e hidrovias do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Chile. Que os corredores de integração irão valorizar as fronteiras terrestres ao demandar as operações de exportação e importação sejam realizadas a partir do interior dos territórios. Que as aduanas devam oferecer ao longo do corredor rodoviário bioceânico serviço moderno e eficiente, beneficiando o transportador, o turista e a população fronteiriça. Que a construção do corredor rodoviário bioceânico obrigará a abertura de novos postos de fronteira no Brasil e Paraguai, conectará o estado de Mato Grosso do Sul com o Chaco paraguaio e possibilitará acesso rodoviário ao norte da Argentina e Chile, incentivando o turismo regional, promovendo maior intercâmbio cultural e universitário. Que a criação de uma rota transcontinental, o posicionamento do Estado como hub logístico, nacional e regional, e a exploração de novas oportunidades econômicas, criam condições propícias para a implantação de portos secos, plataformas logísticas e centros de distribuição de carga nos territórios do corredor rodoviário bioceânico. Que o convênio de cooperação comercial, econômica e produtiva, o de cooperação institucional para a constituição de um comitê de promoção turística, fortalecerá as relações intermunicipais, criando um novo eixo de dinamismo para o corredor rodoviário bioceânico. Que, com o aumento dos fluxos de comércio de investimentos com Chile, Paraguai e Argentina, serão criados novos empregos, potencializando a atividade econômica nos territórios e, consequentemente, os indivíduos deverão se capacitar e promover iniciativas inovadoras. Que o corredor deverá gerar novos empregos especializados, razão pelo qual será necessário crescente envolvimento da rede universitária do corredor rodoviário bioceânico na realização de estudos e na oferta de cursos que estejam perfeitamente alinhados com as futuras demandas do mercado de trabalho.
Na Carta de Campo Grande, lida por Paulo Correa, destacou-se também a competitividade que o corredor dará aos produtos brasileiros e, em especial, de Mato Grosso do Sul.
Não restou dúvida que a menor distância para chegar ao mercado asiático impactará significativamente na competitividade dos produtos brasileiros. Os produtos de Mato Grosso do Sul, por exemplo, poderão ser embarcados num porto chileno após uma viagem terrestre de apenas 3 a 4 dias. Além da redução da distância e tempo, os portos de Arica, Iquique, Antofagasta e Mejillones apresentaram múltiplas vantagens para as operadoras comerciais, na medida em que oferecem novas frequências marítimas, inclusive para Peru, Equador e Colômbia, serviços de apoio logístico e um trânsito portuário rápido e eficiente.
O transporte ferroviário e fluvial também entrou em debate nos dois dias.
Pela primeira vez no Estado, e coube à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul essa honra e esse privilégio, reuniram-se representantes de todas as ferrovias do Cone Sul. Todas as principais ferrovias da região estiveram representadas no evento. Com isso, foi possível promover intenso e produtivo debate sobre a futura integração ferroviária Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A Ferrovia Boliviana Oriental destacou que dispõe de um serviço ferroviário regular entre Corumbá e Acuíba, que permite conectar Mato Grosso do Sul com o norte da Argentina. A Ferrovia Ferronor, do Chile, informou que oferece serviços ferroviários regulares de Güemes, na Argentina, para os portos chilenos de Antofagasta e Iquique. Com essas informações, a FEPASA, Companhia Ferroviária do Paraguai, pode colher dados para o futuro desenvolvimento de uma malha ferroviária. A apresentação do projeto Ferro-Guarani trouxe ainda mais luzes para essa futura empreitada. Consultor independente deu sua visão sobre o estado atual da Malha Oeste. Com todas essas informações, a esperança é de que muito em breve a Ferrovia Paraguaia possa conectar as malhas do Brasil, Argentina e Chile, tornando a integração ferroviária regional uma realidade. Por outro lado, com a mesma importância, debateu-se melhor a utilização dos portos fluviais de Barranqueira, na Argentina, Concepción, no Paraguai, Porto Murtinho, Brasil, localizados ao longo da hidrovia Paraguai-Paraná.
O presidente da Alemes destacou a importância da parceria entre os poderes para a realização desse histórico evento, que vai gerar novas oportunidades para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
Com a divulgação dessas e outras oportunidades comerciais, a Assembleia Legislativa, sempre com o apoio dos demais poderes, quero aqui frisar, muito importante essa nossa interação com os demais poderes do nosso Estado, sobretudo com o Poder Executivo. E aí quero lembrar aqui a pessoa do governador Reinaldo Zambuja, que é um grande apoiador desse momento. E atores econômicos do Estado de Mato Grosso do Sul, representados pelo presidente da FIEM, Sérgio Longhi, presidente da Federação, intenta fomentar a internalização de empresas do Estado, dando uma nova oportunidade para os jovens empreendedores mato-grossenses. Quero lembrar também o apoio decisivo e a proposição desse que foi o primeiro encontro que nós sediamos, que é o senador Nelson Tradi, grande parceiro da Assembleia. É o que se deseja. Vale dizer que o corredor seja capaz de gerar novos fluxos de comércio e que se crie empregos de qualidade para todos, inclusive para os nossos jovens. A assinatura do convênio de cooperação comercial, econômica e produtiva entre os municípios do norte do Chile e da Argentina, o Chaco, Paraguai e Mato Grosso do Sul, é louvável iniciativa nesse sentido. O Fórum Integração dos Municípios Corredor Bioceânico não se encerra com o evento em Campo Grande. Isso porque foi comunicado pelo senador Nelson Tradi que a autoridade do norte do Chile e do Paraguai manifestaram interesse no sentido de realizar novo encontro no segundo semestre deste ano, em local e datas ainda a serem definidos. Ou seja, nesses dois dias, a Assembleia buscou, junto aos demais atores políticos, empresariais e sociedade civil, empreender um esforço conjunto de promoção do corredor bioceânico, que contemplou diversos campos de atividade econômica, notadamente a assinatura de convênios de turismo e comércio, que permitirão a todos os municípios do corredor se tornarem, doravante, personagens ativos das relações regionais e incentivadores do corredor intermunicipal, que se soma ao eixo intergovernamental, de modo que os 79 municípios de Mato Grosso do Sul poderão, desde logo, organizar missões, realizar estudos de interesse comum, trocar informações comerciais, incentivar investimentos nos territórios ou articular ações em favor da integração ferroviária e aérea.
Direto ao assunto.